acho que vais gostar disto.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Acho Que Vais Gostar Disto, podcast de cultura pop da Mother Media. Eu sou o Miguel Magalhães e comigo tenho, como sempre, Mariana Santos.
Estava tudo ótimo, até repetires o como sempre. É assim, eu achei que estavas a fazer a tua cena, não precisava estar a baitar o nosso querido João Diniz, que hoje não está aqui. Portanto, estava à espera de uma intro melhor, Miguel, ainda assim, estou muito feliz por estar aqui hoje contigo.
Yeah, João, o João hoje baldou-se, podemos dizer isto, disse que estava um bocado farto de nós e eu que digo, pá, precisava de um tempo.
Sinceramente, não João, sou vocês, sou eu.
O João precisava de um tempo e pediu-nos para fazermos o podcast de hoje. Mariana, antes de irmos ao tema de hoje, viste o cartaz da Primavera Sound?
Vi sim senhor, fiquei entusiasmada, eu acho que não vou. Mas eu vou explicar porque eu acho que não vou. É porque a minha avó faz anos neste fim de semana. E se há evento ao qual eu não falho, é o aniversário da minha avó. Mas vi que temos Kendrick Lamar, vi que temos Rosalía, temos o Baby Kim,
temos Blur.
Exatamente.
Tem cá Anderson .Paak também, com os NX Worries.
Exatamente. Pet Shop Boys
também.
Não conheço, mas já ouvi falar.
Não conheço, mas sei quem é. Mas sim, acho que tem tudo para ser um dos melhores festivais do próximo verão. E portanto, está certamente já muita gente.
Acho que o cartaz está melhor ou pior do que a live? Pelo menos até o que anunciaram até agora, que não vai mudar muito.
Tá, acho que está mais perto. Não sei se está ao nível do Alive ainda,
okay.
Mas está mais perto. Eu diria que,
acho que é um statement.
Acho que é um statement muito grande. Acho que a partir do momento em que tens, pá, Kendrick Lamar, Rosalía e Blur como cabeças de cartaz, já estás a passar a outro patamar. Mas pronto. Passando ao tema de hoje, que não é sobre a música, mas sim sobre, como direi, um franchise que volta a nós passados muitos anos. E claro que estou a falar do Avatar. I hear her heartbeat. She's so close.
So what does her heartbeat sound like? Mighty.
O Avatar é o filme, ainda hoje, mais Avatar 1, digamos. É o filme mais rentável de sempre. Acho que fez tipo 3 mil milhões de dólares em bilheteira desde que saiu. Gerou muita discussão e acho que é importante, Mariana, nós fomos ver a antestreia do... O visionamento de imprensa.
O visionamento de imprensa. Não,
visionamento,
não é antestreia. Antestreia é... Pronto, é da malta normal, não é?
Sim.
Nós não.
Fomos ao visionamento de imprensa do Avatar 2.
Já nos sentamos com aquela malta que pode dizer mal só porque sim.
Exatamente. E fomos ver o Avatar 2. Acho que de uma forma geral gostámos. Mas acho que era importante primeiro, para quem não foi rever o primeiro filme, o que é importante saber do primeiro filme em termos de história para quem for ver o Avatar 2 não estar completamente à nora?
Ora bem, o primeiro Avatar, e eu fui ver antes de ver este novo Avatar, só para me relembrar, porque eu sinto que lá está, passaram 13 anos e é daqueles filmes que facilmente ficam tipo meio perdidos na memória. Ou seja, tu sabes o que é que acontece, sabes que eles eram meio azuis, mas agora na prática...
Eu vi bem malta de reviews a chamar tipo, é uma espécie de Smurfs, mas tipo com 3 metros.
Exatamente. Mas basicamente, no primeiro Avatar, o que acontece é que temos uma personagem principal, que é o Jake Sully, que é um... ex-fuzileiro, penso eu, ou
ex-marine,
sim. Que está numa cadeira de rodas, não é? Que sofreu algum tipo de acidente, está numa cadeira de rodas e que é meio que um falhado na vida e que depois da morte do irmão dele se vê envolvido num programa experimental de um planeta que está ainda em fase de descoberta, que é o planeta Pandora. E basicamente, como ele tem um ADN muito semelhante ao do irmão gêmeo, porque lá está, são gêmeos, ele é uma boa opção para substituir o irmão e para ser integrado nesse programa.
E para não haver milhões de investigação que são deitados ao
chão. Sim, exatamente. Sim. E basicamente esse programa consiste em, eles criam avatares, que são as criaturas que habitam aquele planeta, são os Na'vi.
São uma espécie de clones, não é?
Exatamente. E eles criam avatares, que são uma espécie de clones feitos em laboratório, em que são capazes, através de neurotransmissores, fazer uma ligação entre... o corpo de uma pessoa, aliás, o corpo do Avatar e a mente de uma pessoa real que é posta a dormir temporariamente para que a sua mente seja transferida para o corpo do Avatar e poder ir viver a sua vidinha enquanto Avatar, sendo que pode fazer esta viagem de ida e volta de corpo Avatar às vezes quiser. E basicamente depois é a história sobre como ele passa para Avatar, começa a gostar muito de ser um Avatar, se integra na comunidade...
A tribo lá chama-se os Na'vi, não é ele? Né?
Exatamente, integra-se numa tribo que são os Na'vi. Tinha uma função inicial que era conseguir que quem está a pagar aquela missão conseguisse explorar o planeta em troca do mineral que era muito valioso. E ele acaba por gostar imenso dos Na'vi, apaixona-se, arranja uma mulher Na'vi, e o filme acaba basicamente com ele a fazer parte da comunidade e a dizer: não destruam a terra destas pessoas porque eles gostam muito da floresta e são muito felizes aqui, e eu também gosto muito deles e vou ficar aqui. E percebemos que ele fica no corpo de Avatar para sempre.
Sim, sim, é um ótimo resumo. A dualidade entre ser um ser humano escumalha que está a estragar a natureza ao passar a ser uma tribo que, ainda por cima, ele é paraplégico, portanto,
sim,
dava-lhe ajuda ele poder passar a ser um smurf de 3 metros, yeah. E poder saltar e andar de um lado para o outro. Uma coisa que eu gostava de saber de ti, que nós já discutimos isto extensamente, é que o Avatar saiu em 2009.
Exatamente.
Eu tinha 13 anos, tu tinhas 11.
É verdade.
Confirmo.
Dá a fazer contas e confirmo.
Já passou muito tempo. E eu lembro-me que, nos últimos anos, até à medida que nos fomos tornando adultos, discussões sobre o Avatar são sempre muito interessantes, dependendo de com as pessoas que tu a tens. Porque eu já falei com malta que adora o filme e já falei com malta que odeia o filme.
Pá, por acaso eu não conheço ninguém que odeie o filme. Odiar é muito forte.
Não,
mas
dizer,
eu percebo,
mas
o que queres dizer.
É aquele tipo de pessoas que diz: pá, não percebo qual é que é a cena com o Avatar, estás a ver? E eu gostava de perceber contigo, porque nesta discussão há duas linhas de pensamento,
que,
não é?
Eu acho que é a diferença entre quem foi ver ao cinema em 3D e quem viu na candonga, não é telemóvel.
Sim. Porque basicamente há duas linhas de pensamento. Que é, há aquela malta que diz: pá, que espetáculo visual. O Avatar tinha sido um filme como eu nunca tinha visto,
certo,
na vida.
Sim.
Consegui ter uma imersão naquele filme como nunca tinha tido. Se a história é um bocadinho simplista, é, mas isso para mim não é o mais importante da experiência que eu estou a ter. E depois há aquela malta que diz: pá, sim, os gajos são bué CGI, mas tipo, aquela história não é nada. Eu estava a meio do filme e já estava meio aborrecido. De que lado é que tu te colocas mais? E o que é que achas que as pessoas, ou o que é que fez tanta gente ir ver este filme?
É assim, eu nunca achei o Avatar um mau filme. Pelo contrário, eu sempre ouvi lá está pessoas dizer: ah, aquilo não é assim tão bom. Ou alguns memes, algumas coisas que iam surgindo na internet que indicavam que o Avatar era um mau filme. Eu, para começar, sou uma pessoa que lido super bem com alguém achar que uma coisa de que eu gosto, lido super bem com alguém achar que isso é mau. E portanto nunca questionei muito porque é que as pessoas estavam a dizer que aquilo é mau. É só, pronto, ok, está a ser hater, tudo bem. Mas lá está, agora quando fui rever o filme, percebi-me duas coisas. Número um, o filme não é assim tão mau, não me lixem. Número dois, eu percebo que visualmente o filme é muito forte, o filme é muito bonito. O primeiro Avatar já tinha sido incrível, acho que o CGI evoluiu super bem. Eu estava em 2022 a ver aquilo e não achar que aquilo... que eram animações super rudimentares.
Era um filme que podia ter sido feito este ano e já foi há 13
perfeitamente,
anos.
Perfeitamente, sim. Exatamente. Ou seja, eu acho que o filme em si envelheceu super bem, mas percebo que se calhar a história, ou alguns diálogos, ou algum character development, algumas camadas, algumas personagens, não estão ao nível do visual. Eu percebo isso. Se é justo dizer que por isso o Avatar é um mau filme, não. Mas há ali partes em que percebo, há algumas falhas no guião, acho que especialmente o facto de estares a criar um planeta novo, um universo novo, é um desafio acrescido, não é? Porque não estás a pôr uma criatura nova na Terra, estás a pôr uma criatura da Terra num planeta novo. E acho que aí, na parte de storytelling, tens várias camadas que visualmente te ajudam a tornar o filme espetacular, não é? Ou seja, de repente eles têm uma grande ligação à natureza, de repente eles não conseguem respirar o mesmo ar que os humanos, e os humanos não conseguem respirar o mesmo ar que eles, apesar de estarem numa selva e tudo produzir oxigênio, mas somehow isto não existe. Ainda assim, eu acho que é um grande desafio ao longo de 3 horas não teres nenhuma falha. E o Avatar 1, pelo menos o 1, tem muitas falhas. Estes dois também têm algumas, mas o 1 tem muitas falhas. E se vocês quiserem perceber algumas dessas falhas, por exemplo, eu aconselho-vos um canal do YouTube que eu gosto imenso de seguir, que é o Cinema Scenes, em que eles fazem análise de filmes e percebem mesmo, tipo, olha, aqui este gajo falhou porque ele disse que ia para a direita e no filme vemos o gajo ir para a esquerda.
Sim, sim.
Mas isto não torna um filme mau, não é isto que torna um filme mau.
Sim, eu fui parte das pessoas que, ao rever agora... Eu era a pessoa que não achava o Avatar nada de especial e que fui rever agora o primeiro, o segundo já falamos, mas e senti isso, senti que gostei mais agora do que me lembrava de ter gostado na altura. Não sei se é também por já conseguires desculpar algumas falhas, quer dizer, na altura também tinha 13 anos
que tinhas a visão crítica.
Mas lembra-me de ficar agora as coisas muito boas, uhum, do Avatar 1. Eu dou muito mais valor, até porque se calhar tem mais referência e ter visto mais coisas,
uhum,
do que se calhar na altura tinha dado. E portanto, acho que toda a cena de... Pá, a narrativa é muito simples, não é? Aquela típica história de pessoa dividida, está num dilema entre um bem e um mal.
O bem e o mal, declara que eu fico, vim aqui com uma missão, mas agora até gostei.
Vim com uma missão e agora fico do lado das pessoas que eu estava a explorar e pelo meio há uma relação de amor que me faz mudar. Finalmente encontro o meu propósito quando estava menos à espera. Pronto, a narrativa em si é fairly simple. Há uma coisa, antes de avançarmos para a discussão do Avatar 2, nós tínhamos falado ontem e que eu acho que era giro discutir e que eu te queria perguntar, que era, qual é que é a tua opinião sobre a forma como os Na'vi se ligam à natureza? Nós tivemos uma discussão muito gira ontem. Basicamente, no primeiro filme, há uma cena que ficou muito popular, que é quando o Jake Sully, que é a personagem principal, personalizada pelo Sam Worthington, e a Neytiri, que é pela Zoe Saldanha, tem uma cena de amor. Que ficou para a história porque pareceu muito estranha.
Sim, é assim. Eu acho, olha, fazendo uma ligação com o tema anterior que estávamos a falar, com a pergunta que fizeste anteriormente, eu não acho que o Avatar seja um filme mau, mas 13 anos depois eu continuo a achar que é um filme estranho. Okay. Já na altura tinha achado meio estranho. Tipo, eles ligam-se através de um rabo de cavalo que eles têm meio estranho e é assim que eles fazem amor. Porque foi assim que eles fizeram amor. Foi assim que eles fizeram amor no primeiro filme.
Nós nunca vemos nenhum órgão genital, não é? Ele pode existir.
Ao mesmo tempo, eles andam tapados.
Sim.
Tem que tapar alguma coisa.
Pois.
Não sei bem, estás a ver?
Se não pareciam só trazer aquele boneco do Dame Tu Cosita, que não tem nada. da música. Sim, eles eram só isso.
Adorei a referência, ao mesmo tempo que, se tu reparares, todas as ligações que eles fazem através do rabo de cavalo, não é? São sempre ligações intensas, porque ou é ligações à natureza, ou é com o cavalo que os escolheu, ou é com o dinossauro voador que lhes pertence. Ou seja, é uma coisa mais exclusiva, meio íntima, não é? Pá, eu acho que no geral isso para mim é a coisa mais estranha no meio disto tudo. E que nós, agora neste segundo filme, o filme até começa assim, não é? Por mostrar que eles tiveram uns putos, não sei o quê. E eu sinto que há sempre uma conotação sexual com a ligação do rabo de cavalo que me deixa sempre desconfortável, não vou mentir.
É um bocado estranho como tu farias sexo com a tua parceira ser exatamente a mesma coisa que tu ligas a animais, ou à árvore,
ou até espiritualmente,
não é? Porque os Na'vi têm uma espécie de entidade espiritual que é a Eowyn, não é?
Exatamente.
Que regula basicamente todo o fluxo de energia que está na natureza. E eu acho estranho a multifuncionalidade daquele rabo.
Que eu tenho, não é? Daquele rabo de cavalo.
Daquele rabo de cavalo. E portanto, eu lembro-me de, já na altura, quando vi a primeira vez, isso tinha sido uma das questões. E agora voltei a rever e pensei: ok, eu deixo isto passar, mas é um bocado estranho.
Mas ao mesmo tempo, não tens medo do que é que pode vir aí? Eu tenho que sentir quando eles sacam do rato de cavalo.
Faz aquilo, mas depois ligas à árvore, mas depois também usas aquilo para ligar lá ao cavalo, ou uma espécie de cavalo do sítio. Acho que é tipo...
Tu no primeiro filme, quando eles ligam o rato de cavalo, a cena a seguir são eles a aparecer no meio da tribo e perguntam: vocês acasalaram? E eles: acasalaram.
Sim.
Epá, é muito estranho, que desconfortável.
Vamos pegar neste desconforto e ir para o segundo filme, que, como já dissemos, estreou esta semana, na quarta-feira. Quarta-feira foi a estreia, quinta-feira a estreia para toda a gente. Acontece 13 anos. Mudou alguma coisa? Já não é exatamente o mesmo contexto. No final do primeiro filme, basicamente o que tinha acontecido era que os Na'vi e
mandaram os Sky People.
Conseguiram mandar os humanos à sua vida e ficar com o planeta novamente para eles.
Sem ninguém
explorar. Mas houve alguns humanos que ficaram para trás, os bonzinhos, os que queriam. Mais a parte, os nerds, né? Os nerds ficaram para trás.
Sim, aqueles que podiam dar jeito.
Aqueles que podiam dar jeito.
Ficarem por perto.
E basicamente, o que acontece no início deste primeiro filme é que as coisas voltam a complicar quando os humanos voltam, certo?
É verdade, sim, senhor. O início do filme, como eu estava a dizer, é toda a parte familiar de... Temos o Jake Sully, a sua mulher e os seus cinco?
Tem três filhos e um
quatro
adotado,
filhos.
Certo?
Duas raparigas e dois rapazes.
Certo.
São quatro filhos,
são
sim.
Quatro filhos. Exatamente.
Desculpa. Sim, temos basicamente a parte toda da formação da família. Quase um resumo inicial, não é? Como se fosse tipo o Jake Sully, tipo, a ter uma reflexão sobre o que é que foi a vida deles nos últimos anos, a falar sobre como viu os putos crescer e criou ali a sua família, e sobre como nunca mais foram incomodados pelas pessoas da Terra. Entretanto, vemos que há uma nova frota a chegar no céu. Vimos uma grande estrela que... Ele sabia perfeitamente que eram as naves a descer, e percebemos que há novamente uma missão no planeta Pandora não só para explorar, continuar a explorar o planeta, porque ainda lhes interessa essa parte. Não é?
Aparentemente isto acontece uns séculos mais tarde, não é? Basicamente as informações.
Não sei se são uns séculos mais tarde.
É tipo 150 anos, não é? Não uns séculos. É umas décadas mais tarde. Eu acho que aquilo acontece em 2100 e qualquer coisa.
Eles dizem isso.
Pai, eu tinha visto numa das sinopses. Não sei no filme ao certo.
Mas eu não tenho certeza se dizem no filme.
Mas pronto, basicamente a informação que nós temos é que aparentemente a Terra está a morrer, não é? E é preciso fazer alguma coisa para.
E então eles estão à procura de vida ali. Exatamente. Sim. E vai também um grupo de pessoas que aproveita. Ah, já que vocês lá vão, vou aproveitar a viagem, vou também, que é para ver se parte a cara ao Jake Sully. E que vão só com o objetivo de ter como target a tribo Na'vi e o Jake Sully em específico e a sua família. E basicamente este é o contexto inicial do filme e percebemos que há quase uma repetição, por assim dizer, do tema de não mexam nesta floresta porque estas pessoas estão aqui muito bem, mas agora há um target específico que é o Jake Sully, como forma de vingança, por assim dizer, por ele ter traído os dele, os humanos.
Sim, porque no primeiro filme era muito uma cena de os Na'vi contra os humanos, não é? Ou seja, todo o armamento que os humanos tinham face aos Na'vi, que apesar de terem 3 metros, ainda eram militarmente, digamos assim, muito rudimentar, não é? Tinham a bicharada e tinham uma cena de coisas, mas usavam setas.
Eu acho que eles ganharam, a batalha do primeiro filme com arco e flecha.
Sim, já disse. É grandes campeões. E acho que uma mudança grande para este filme é que de repente já não é necessariamente, quer dizer, são na mesma humanos contra a Na'vi, mas agora a equipa que está atrás dele fez exatamente o mesmo processo que o Jake tinha feito no primeiro filme. Ou seja, agora já não é um esquadrão de humanos que está a ir atrás do Jake, é uma equipa de avatares, também eles com 3 metros e azuis, alguns deles até com personagens que tinham vindo
do primeiro filme
que tiveram. Muitas delas tinham morrido no primeiro filme, mas o código genético ficou alguns gravado.
É aceitar.
Ficou gravado e eles podem voltar. Dava jeito a poder voltar com algumas.
Imagina eles criarem um novo vilão.
Imagina, dava muito trabalho as pessoas. Há uma cena por acaso de.
Estão ocupados a desenhar pessoas azuis.
Sim. E basicamente agora, sendo o Jake Sully o principal visado, não é? Desta missão. Ele agora tem um problema, que é, ele agora já não é tipo o lone wolf que pode ir contra o mundo e basicamente se alguém morrer é só ele, é pai de filhos. E qual é que é a decisão que ele decide fazer, Mariana?
Sim, ele decide que, eles vêm atrás de mim, por isso se calhar vamos todos embora, que é para não destruírem a nossa tribo, e assim vamos só nós os seis, aliás. Isso, eu estou fortíssima com a matemática. Basicamente vamos todos embora, da nossa família. Vamos sair daqui para que eles não perturbem nem a nossa tribo, nem as nossas pessoas, como eles dizem, e não nos encontrem em nós. E decidem fugir para uma outra tribo, procurar asilo numa outra tribo, que neste caso, em vez de ser uma tribo de floresta, é uma tribo aquática. E por momentos eu achei que estava a haver um spin-off do Black Panther que tinha saído tipo um mês depois do primeiro filme. Pá, porque eu não sei, acho que tu ainda não viste o Black Panter
exatamente,
mas eu fui
já
ver.
Já estamos numa fase em que tu já viste um filme
da
Marvel que eu não vi.
Eu estou a fazer uma referência da Marvel, mas basicamente porque o filme do Black Panther, os maus, os rivais da tribo do Black Panther, são exatamente uma tribo que anda debaixo d'água e são, adivinha só, azuis.
Ok.
Achei que havia algumas semelhanças. Sim, mas basicamente eles procuram lá abrigo e são obrigados a aprender a sua forma de viver, não é?
Sim, uma das coisas que eu achei fixes neste segundo filme é que o problema quando tu tens, até por haver um espaço tão grande entre os dois filmes, é que de repente para este segundo filme, obviamente estás a querer chamar a malta que viu o primeiro, independentemente da idade, mas também estás a querer chamar ou uma nova geração de pessoas para ver o Avatar, ou uma geração de pessoas que já não está necessariamente na mesma altura ou no mesmo período de vida do que quando viu o primeiro.
Quando viu o primeiro, certo.
E há muito aquela dinâmica que já foi utilizada em vários franchises, por exemplo o Star Wars já fez isso muito bem, que é tu de repente tens de facto as personagens que tinhas conhecido nos outros filmes, tens o Jake e a Neytiri como principais, mas de repente és quase obrigado a introduzir os filhos e até quase a dar-lhes mais protagonismo para poderes criar uma história, uma aventura que também cria empatia com estas duas gerações que apesar de tudo acabam por estar entre os dois filmes.
E neste caso eu acho que tens só um peso acrescido, que é já não havia muito mais para explorar no Jake Sully na Neytiri. Tipo, não havia muito mais para fazer, vamos ser sinceros, muito mais que eles pudessem mostrar. Se não fosse o seu input como pai e mãe e desses protagonismos aos filhos.
Sim, e os dois filmes, até olhando um bocadinho para aquilo que são até comparativos entre os dois, o percurso que eles fazem, ou seja, basicamente vão para uma nova tribo e têm que aprender uma série de novas coisas para viver lá, o percurso que os filhos fazem e que está mais focado neles, obviamente, é muito parecido com aquilo que é também o percurso de descoberta do Jake no primeiro filme, para tentar se tornar. E eu gosto que eles tenham feito esse paralelismo. Aliás, há uma série de coisas. Há também um paralelismo de primeiro filme tinha sido, vi uma mensagem muito, se quiseres, a favor, não é a favor das alterações climáticas, mas alertar para as, para as
alterações, não só para as alterações climáticas, mas também toda, para toda a parte de a destruição das florestas.
Exatamente, sim.
De todas as tribos indígenas que ainda existem no mundo.
Sim, ele
é?
Tem o James Cameron que realiza o filme. Pronto, é um dos maiores realizadores de sempre. No primeiro era muito uma cena da floresta, agora é a proteção dos oceanos, portanto gosto dessa,
sim, sim,
dessa mensagem. E gosto que ele esteja um bocadinho já a tentar, ok, estas personagens estão um bocado gastas, vou até se calhar desvalorizar aqui um bocadinho algumas. Por exemplo, a Neytiri aparece um bocadinho menos neste filme, mas pronto, tenho que estar aqui a construir um universo e a fazer render o peixe. Mariana, sobre este segundo filme, se tivesses de destacar o que gostaste mais, o que é que seria?
É assim, o que eu gostei mais, inevitavelmente, foi visualmente. O filme é lindo, é superior ao primeiro visualmente, mas também porque tem mais camadas, tem coisas novas, não é? Se eles me tivessem só a mostrar floresta outra vez, se calhar eu ia achar um bocado redundante. Neste caso, pá, todas as cenas debaixo d'água são lindas de morrer. Nós vimos em IMAX, pá, qualidade incrível. Às vezes eu achava que tinha peixinhos a nadar à minha volta. Pá, acho mesmo visualmente muito, muito forte. Acho que não precisava ter 3 horas e pouco. Pá, não precisava, mas também percebo que às tantas o James Cameron quase que se faz de fanfarrão, por assim dizer. É tipo,
o homem teve 13
vejam lá
anos.
Se isto não é bonito.
Ele teve 13 anos a fazer vejam o filme, deixa-me ter as 3 horas.
Não é bonito. E aliás, havia alguém que estava a fazer um comentário ao filme e que dizia que o filme está feito para teres bathroom breaks, ou seja, tens ali claramente alturas em que é. Isto podia ser só um clipe de 10 segundos, mas tu decidiste fazer 10 minutos e é bonito e nós não nos vamos queixar porque é bonito, estás a ver? Mas que narrativamente não conta assim tanto e era dispensável só. Portanto, eu diria que isso é muito forte. A nível de história, sinto que não precisava ter tantas personagens, não precisava de ficar a conhecer tantas personagens, porque aquilo que é suposto ser o... não é cliffhanger sequer, é só... que é suposto ser o desfecho, por assim dizer, ou o ponto alto do final do filme, não o senti. Porque a personagem em questão que me deveria fazer chorar, ou lacrimejar, ou pensar, ah, não, não tu... Assim, eu estava tipo, não quero bem saber, não estou muito investido em ti, porque entretanto conheci mais 10 personagens.
Sim.
E no ranking das 10 personagens tu estás tipo aí em 6º ou 7º. E portanto eu acho que se tivesse que mudar uma coisa seria isso, sendo que eu sei que... se calhar se não tivesse tanta diversidade de personagens, não teria tanta diversidade visual, não teria tantas camadas. E é sempre um give and take situation, tipo...
Sim, eu concordo contigo. Eu acho que este filme, sendo um bocadinho mais longo que o primeiro, o formato acaba de ser muito parecido, que é a primeira metade do filme estás a construir mundo, não é? Estás tipo, e pá, só preciso alongar aqui umas cenas com um certo tipo de baleias que depois vão poder perceber o que é que vão poder descobrir no filme.
Isso para mim
que...
foi o meu momento estranho.
Não
vou
estar aqui a
revelar
muita
filme.
Coisa, mas podem depois descobrir se achavam necessário ou não tanto tempo com baleias de Pandora. Mas acho que a primeira metade é claramente, ok, a parte visual está incrível, mas vamos perder aqui um bocadinho mais de tempo a pôr as pessoas a fazer coisas, mas não necessariamente com muitas coisas a acontecer. Não sei se estou a fazer perceber. E depois, a partir da segunda metade, há uma coisa que há um desfecho qualquer, por exemplo, no primeiro filme. O filme claramente muda a partir do momento em que os gajos destroem a árvore. Não sei se lembras quando bombardeiam a árvore e destroem aquilo. É claramente o momento em que o filme muda.
Muda.
Aqui também há um desses momentos. E acho...
Eu por acaso sinto que há vários desses momentos.
A mim há um que não vale tentar. Há um que não vale tentar aqui. Há um que claramente. E depois, a primeira vez em que acontece esse momento, eu sinto que o filme, a segunda metade, é sempre carnificina total, aliando coisas a acontecer com os visuais. Eu acho que as duas receitas, isso, vi isso nos dois filmes. Pá, e concordo contigo. E eu que era bastante crítico ao Avatar, eu acho que este segundo filme, precisamente tendo vindo em 3D e IMAX, pá, e até pá, com coisas que já vi em videojogos e cena, eu acho que isto é o maior. Eu acho que às vezes o facto de tu te esqueceres aquelas criaturas nos ecossistemas em que estão, não existe, aquilo não foi uma câmara apontada para aquilo. Houve uma equipa e um conjunto de pessoas que tiveram anos a trabalhar.
Houve alguém que teve tipo a pensar que devia estar ali aquela alga naquele canto.
Epá,
e isso, o detalhe a que vais é incrível. E eu acho que é bom ao ponto de, e nós estávamos a falar sobre isso antes de começarmos a gravar, ao ponto de tu te esqueceres de outras coisas. Por exemplo, eu não consigo particularmente avaliar a performance dos atores. Não consigo no sentido em que é tudo tão bom visualmente e nível de espetáculo que eu não te consigo dizer, tipo, se a Zoe Saldanha esteve particularmente bem neste filme. É, não me interessa, não fui lá para ver o acting dela, não fui lá para ver um discurso inspirador do Jake Sully, fui lá para ver pelo visual e pela intensidade que é o filme.
Sim, sim, eu acho que o visual, eu acho que desculpa tudo. Aliás, já tinha desculpado no primeiro filme, e neste eu acho que, com todas as expectativas que havia, eu acho que a principal expectativa das pessoas não era necessariamente de haver uma história melhor, era se os visuais que já tinha amado no primeiro filme, se eles conseguem dar um step up visualmente. E eu acho que no final eles conseguem.
Conseguem.
Claro que sim. Pá, e é incrível. É mesmo impressionante. O Avatar, das coisas que já lemos, aparentemente não vai ficar por aqui. Não dando spoilers, mas isto já é informação pública, portanto não vamos. O Avatar, a seguir, para quem ainda não viu esta sequela, vai ter pelo menos mais 3 filmes.
Sim, sim.
Planeados, uns para 2024, um para 2026 e um para 2028.
É assim, eu não percebo muito do assunto. E eu sei que o Sr. James Cameron, se nos estiver a ouvir, para começar, boa tarde. e depois, se nos estiver a ouvir, eu não percebo muito de management, pá, mas não lancei em 2024, porque eu acho que o Avatar ganhou muito por terem passado estes anos todos. Acho que ganhou muito, nem que seja só pelo, já nem te lembras bem do primeiro, mas até achas que curtiste, então vais ver o segundo, estás a ver? Eu gosto desta gap entre filmes.
Eu acho que há muita malta a gozar, porque basicamente o James Cameron fez ali uma série de filmes tipo nos anos 80 e 90 ligados à ficção científica, fez o Titanic.
E que se tu fores pensar, culminam todos neste Avatar.
Sim, sim, é o que eu
tens dizer. Um Alien, tens um.
Há uma cena, imagina.
Um Exterminador Implacável.
Sim, sim, sim. É uma mistela.
É isto.
Há uma coisa que eu acho muito, muito giro sobre James Cameron, que é ele fez o Titanic, não é? Em 97, e depois teve 12 anos a fazer o Avatar 1, em que não fez mais nada. E agora teve 13 anos a fazer o Avatar 2. Portanto, o homem, se tu pensares, está mais de quase metade da vida só ligado a fazer um projeto. Portanto, eu acho que ele agora não pode esperar mais 10 anos para lançar o terceiro.
Sim, isto tem que começar a sair. 10 anos, mas imagina, 5 aninhos, que é para dar tempo da malta se esquecer. Eu preciso me esquecer. Que tive 10 minutos a ver um gajo a falar com uma baleia que não fala. Tipo, eu preciso
ela
me
fala,
esquecer
ela
disto.
Fala, é uma baleia muito inteligente.
Aí é bem, não. A baleia não fala, não me lixem. Se virem o Avatar 2, por favor, mandem mensagem para as que vais gostar disto. Para onde quiserem, para as redes sociais, por e-mail, como quiserem. E digam se não concordam que é muito estranho. Tipo, às tantas, temos uma parte mais parada no filme e eu percebo: ah, estou a ouvir um gajo a falar com uma baleia, que estranho.
O Avatar já está nos cinemas de norte a sul do país.
E é de estar, é menino para estar aí um mesinho ou mais nos cinemas.
Sim, sim, é daqueles filmes que vão fazer render bem o peixe. Não sei se vai bater o recorde ou não do primeiro filme, tudo indica que é uma possibilidade. Não sei, vamos ver depois os primeiros números. É daqueles filmes que recomendamos mesmo, que faz diferença ver num ecrã e ver num ecrã de cinema e num ecrã do computador. Portanto, se puderem ir ver.
E num telemóvel é um crime.
E no telemóvel é um crime, sim. Portanto, recomendamos que vão ver e onde estar aí alguns dos cinemas. Antes de nos despedirmos, temos alguns créditos finais para falar. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. Mariana, deixa-te escolher. Queres começar tu ou começar eu?
Olha, posso começar eu só porque tenho ideia de que os teus são melhores e quero acabarem bem.
Ok.
Mas foi uma semana bastante complicada e preenchida para mim, por isso não tive tempo de ver muita coisa. Vi White Lotus e, portanto, a minha primeira recomendação é o nosso episódio do White Lotus, que saiu na segunda-feira, de vez de temporada, e que eu acho que é uma série incrível. Está já na minha lista de melhores.
E para quem quiser, e para quem não viu ainda, começa a ver e depois que vá ouvir o episódio.
Epá, sim.
Eu acho impossível alguém não ver aquilo e não gostar. Acho
e se pensarem, não quer ver as temporadas, vejam a segunda.
Yeah.
Não importa, vejam a segunda. É uma antologia, podem ver só a segunda, não importa. Entretanto, tenho aqui uma recomendação repetida, que é o álbum da SZA, porque eu agora queria mesmo dizer que ela é mesmo bom, porque na semana passada disse: ah, comecei
só
a ouvir
meia dúzia de músicas. Yeah. Agora...
Não, mas agora já ouvi em repeat. Ontem eu e o Miguel fizemos uma listening party.
Foi, é verdade.
E o Miguel pode concordar comigo que é um álbum bastante bom.
É muito bom, é muito bom.
Por último, a minha última
recomendação.
Mas
o álbum, só para as pessoas ficarem?
SOS.
SOS.
Exatamente. Por último, a minha última recomendação veio de uma seguidora do nosso Instagram, que é a Gi Loureiro, que nos mandou mensagem para o nosso Instagram e que disse: olhem malta, eu sei que vocês adoram dating shows e portanto queria só saber se vocês já viram a temporada mais recente do Too Hot to Handle, portanto a temporada 4.
Sim.
E eu vi e pensei: olha, não estava muito investida para ver, mas agora até vou ver, até vou espreitar. E eu venho aqui recomendar esta temporada porque eu sei que quando nós falámos de reality shows de dating, eu te dito, pá, não acredito muito que aquelas pessoas vão para lá e não sabem bem o que é que vão. Nesta temporada eu acredito. Acredito e é aqui que eu acho que faz a diferença e é nisto que eu acho que a Netflix claramente deu um salto, que é, enquanto na primeira temporada do How to Handle tínhamos só, arranjámos aqui 10 pessoas solteiras e dissemos-lhe para virem para esta ilha, elas não sabiam bem o que é que iam fazer e depois de repente descobriram, não podemos tocar-nos, não podemos beijar-nos, não podemos envolver-nos. E eu não acredito, isso não papei muito. O que é que eles fazem nesta temporada? Eles dão um step up. Basicamente, eles montam todo um fake reality show, que é tipo Wild Love, acho que é o nome, Wild Love. Arranjam um host fake, que é o Mario Lopez, sabes quem é?
Sei perfeitamente que é o Mario Lopez, sim.
Exatamente. E já quando chamam as pessoas para ir para o reality show, dizem-lhes, queremos jovens desinibidos e que tenham problemas com os tabus da sociedade. Então, aquela pré-entrevista que eles têm normalmente, tipo, deles a apresentarem, esteja a malta a dizer, eu nos anos 50... era uma porca e hoje em dia sou uma campeã. Não sei se vocês têm noção. E temos, tipo, na forma como eles se apresentam.
Nos anos 50?
Sim. Tipo, ela está a dizer, tipo, no estilo de vida que ela leva.
Ok.
Que nos anos 50 era vista como uma pessoa muito promíscua e hoje em dia é uma campeã. Pá, que foi uma frase que eu adorei. Achei lindo. Achei, tipo, claramente não faz ideia do que estás a falar, mas está bem. Força. Pronto, e isto tudo para dizer que eu gosto do storytelling que eles metem para no final ser só novamente mais do mesmo. E isto é uma cena um bocado difícil de fazer, que é como é que tu, sendo o hook do reality show sempre, as pessoas não sabem que não se podem tocar e depois há ali um momento em que descobrem, como é que tu renovas esta fórmula, estás a ver? Para que na quarta temporada continues a ter pessoas a inscrever-se e conseguires continuar a surpreender pessoas e fazer o público acreditar que aquelas pessoas estão mesmo surpreendidas por não se poderem tocar umas às outras.
Sim.
Pá, e eu achei isso delicioso e, portanto, aconselho. A certeza que o João já viu o How to Handle.
O João é menino, pois já ter visto.
Portanto,
eu acho que o João, por acaso, é mais Team Love is Blind.
Possível.
Não sei se o João continua a acompanhar.
Possível, mas eu vou-lhe dar a recomendação. Vamos se ele não ouvir o nosso episódio.
Então,
e tu? Conta-me quem tens.
Vou às minhas. Então, olha, a minha primeira recomendação não é o álbum da SZA, que também andei a ouvir esta semana, graças a ti, e que gostei muito. Mas é um álbum de Little Sims, que lançou No Thank You, a semana passada. É um álbumzinho de 10 músicas, que eu gostei muito. Pá, Little Sims é facilmente hoje em dia a minha rapper favorita.
Uhum.
Acho que ela é incrível. Tinha gostado muito dos dois primeiros álbuns dela, o Grey e o Sometimes I May Be Introvert.
Yeah, muito bom.
Que são incríveis. E este álbum, eu gostei na mesma. Acho que está um bocadinho na mesma onda do anterior. Parece um bocadinho cenas que ela deixou esquecidas do álbum anterior e que lançou agora, ou seja, não há...
Parece só uma compilação, não há tipo um fio condutor.
Sim, sim, era uma coisa que um amigo meu que me tinha, que também ouve Little Sims, me tinha dito que era, pá, eu curti bem do álbum, mas parece-me cenas que ela se esqueceu dos outros álbuns e agora foi aproveitar e voltou a pôr aqui tudo. Mas não deixa de estar bom, já há muitos artistas que fazem isso e portanto era a minha primeira.
Sim, acho que cada vez menos temos a concepção de álbum enquanto... Não quer dizer que não seja bom, não é? Mas
sim,
a verdade
sim,
é que
sim,
hoje
sim.
em dia... Mete uma mas, qualquer no shuffle.
Ela é incrível, adorava que ela viesse cá a um festival qualquer no próximo ano. Portanto, fica aqui o shout-out para algum organizador de festivais.
Por favor, traga. Trazer... O Miguel está lá na front.
Já vi a Little Sims uma vez, mas não foi cá. Gostava que ela viesse. A minha segunda recomendação é uma série documental, um dos clássicos da Netflix, na realidade, que é o Last Chance You.
Uhum.
Neste caso, o basketball. Eles começaram por fazer séries muito ligadas ao futebol americano e agora têm feito com o basquete. E qual é que é a premissa da série? Basicamente, o que eles fazem é... acompanham a época de uma equipa de basquetebol numa community college na Califórnia.
Uhum.
E eles tinham feito a primeira temporada, tinha sido em 2019 para 2020, e aconteceu foi que a equipa que eles acompanharam, ou a equipa que eles acompanham, são um conjunto de miúdos de, pá, têm tipo 18, 19 anos, 20,
uhum.
Alguns deles vêm de contextos mais desfavorecidos, pá, desde... Obviamente problemas de dinheiro, mas alguns deles até tinham conseguido uma scholarship para ir para jogar para uma universidade muito boa, mas depois lesionaram-se ou tiveram um problema e tiveram que agora ir jogar para uma universidade pior por terem más notas, por exemplo. E basicamente aquela community college, aquela equipa é a última oportunidade que eles têm de perseguir o sonho deles, de poder ou jogar na NBA ou ir para uma equipa de basquetebol. E é muito gira a dinâmica de uma equipa de basquetebol universitária que está... nas camadas mais fracas e de teres uma equipa e os treinadores que sabem da missão que têm e da dificuldade que é algum dia aqueles miúdos poderem concretizar o sonho deles e o que eles têm de fazer para concretizar.
Yeah. Já tinha sido uma temporada de futebol americano, não era?
Já houve várias que... de futebol americano, já tinha havido a primeira com esta equipa também, só okay. que a parte gira é que a primeira temporada terminou precisamente quando apareceu a pandemia, porque esta equipa estava a correr muito bem.
A temporada em si acabou em contexto
em
de
contexto
pandemia.
Em contexto de pandemia, ou seja, okay. a época deles foi interrompida porque entretanto apareceu o Covid e eles tiveram que parar de jogar e tiveram que fazer basicamente um reset. E basicamente esta segunda temporada acompanha a mesma equipa.
Mas pega nas mesmas pessoas?
É a mesma equipa técnica, okay. mas os jogadores que estavam nessa equipa da primeira temporada só sobrou um. O resto é tudo novo e é basicamente fazer exatamente a mesma coisa.
Sim.
Miúdos de contextos desfavorecidos, miúdos que perderam a primeira oportunidade que tinham tido numa universidade boa, miúdos que estão só a tentar ter a sua sorte no basquetebol, e é um bocadinho acompanhar a temporada deles e aquilo que é o crescimento deles enquanto pessoas para se formar uma equipa. E acho que para quem gosta daquele tipo de comentários desportivos, acho que é muito difícil não gostarem de acompanhar isto. E por último, tenho a estreia de uma série no Disney Plus, que é o National Treasure, uhum. Edge of History. Que volta a pegar num universo que é bem conhecido, acho eu. Não sei se tu te lembras, Mariana, do Tesouro, do Nicolas Cage.
Ah,
Tesouro 1
sim,
e Tesouro
sim,
2.
Sim, sim.
Houve durante muito tempo a expectativa de que o Nicolas Cage pudesse voltar com um Tesouro 3 e fechar, de certa forma, uma trilogia destes filmes, mas não aconteceu. O que aconteceu foi
o National Treasure já é antigo.
Já, 2004. é tipo 2004 yeah. e 2006 ou 2007.
Sim,
estou assim.
Aqui.
E há vários anos que se falava de poder ter mais um filme, acabou por não acontecer. O que aconteceu foi que começou-se a pensar numa série.
Com Nicolas Cage?
Não, infelizmente. Infelizmente não. Mas está ligado ao universo dos filmes, ou seja, não é um reboot. Ou, não é, ou seja, está no mesmo universo.
Em modo seguimento.
Em modo seguimento. Ou seja, okay. O que acontece é que uns anos mais tarde há uma nova personagem, que é a Jess. Que basicamente tem um estranho que lhe dá uma pista sobre um tesouro com centenas de anos que uhum. aparentemente tem alguma ligação ao pai dela que já morreu há alguns anos também.
Okay.
E basicamente parte da série é a procura dela por descobrir esse tesouro com os amigos, não é? Ao mesmo tempo que tem a rivalizar com ela para a descoberta desse mesmo tesouro uma dealer do mercado negro que é protagonizada pela Catherine Zeta-Jones, que falámos recentemente por causa do Wednesday. Yeah, se quiserem ver o episódio outra vez, podem ver também. E portanto, acho que a série tem tudo para correr bem. Há duas personagens dos filmes originais que voltam. Há a personagem do Justin Bartha, que era o terceiro gajo, era o mais técnico, não sei se lembras. Havia tipo, tinhas o Nicolas Cage, tinhas a Diane Kruger, que era a loira, que era fazer namorada dele, depois tinhas um terceiro, que era o gajo mais técnico, que ajudava a fazer coisas. Ele volta, faz uma presença na série. E tens ainda o Harvey Keitel, que era, acho de ver os filmes, o Harvey Keitel era basicamente o FBI no filme. Era o gajo que andava atrás do Nicolas Cage quando ele fazia coisas que não devia, quando estava à procura pelos tesouros. Okay. E ele volta também para esta temporada.
Eu acho que só vi o primeiro. Yeah. E mesmo assim não me lembro do filme todo. Preciso ir revisitar.
Portanto, quem quiser de certa forma regressar a este universo, os primeiros dois episódios da série ficaram disponíveis esta quarta-feira.
Tem que ir 10? A série
acho
toda?
Que vai ter 10, sim.
Temporada?
Não tenho a certeza. Mas os primeiros dois estrearam esta quarta-feira, portanto recomendo às pessoas. E pronto, eram estas as minhas. Acho que não está aqui o João, portanto, à partida não ficou nada velho.
À partida.
Nada ficou velho esta semana. Há de ter ficado, certamente. Mas
ele logo nos diz. Na próxima semana.
Ele logo nos dirá na próxima semana que. Olha, malta, vocês no episódio da semana passada esqueceram-se de dizer que este filme.
O episódio da próxima semana, se decorrer bem, é o da Comic Con.
É verdade, sim, senhora.
O episódio que gravamos na Comic Con. Portanto, na verdade, para a semana já não vos diz nada.
Portanto, só agora. Agora
já só para o ano.
Só no episódio de fim de ano é que diremos alguma coisa. Portanto, malta, obrigado. Por terem estado desse lado. Obrigado, Mariana.
Obrigado, Miguel.
Por estares aqui comigo.
Foste um almoço incrível.
E fazeres-me companhia. Não é tão bom como o João, mas dou o meu melhor.
Faltou não... dead jokes. Faltaram dead jokes.
Pá, preciso de mais 10 anos para começar a ter algumas algumas na algibeira. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no TikTok. Não se esqueçam de nos acompanhar também. E subscrever o nosso canal do YouTube, onde temos estado a pôr os vídeos regularmente. Quem quiser partilhar e ver as nossas carinhas a mexer em forma de boneco, tem lá a forma de o ver. E não se esqueçam também de subscrever a nossa newsletter, que todas as terças e sextas-feiras vos dá
as melhores
recomendações, as melhores sugestões de coisas para ler, ver e ouvir. fazer o meu melhor João possível. Obrigado, malta, por terem estado desse lado. E mais uma vez, não se esqueçam, na próxima semana o episódio que vamos ter vai ser o que gravámos na Comic Con na semana passada. Divirtam-se, vamos falar de filmes de Natal.
Sim.
E, portanto, tem tudo para correr.
Quase andámos à porrada.
Andámos, discutimos, tivemos uma discussão cedo sobre filmes de Natal E portanto, acho que vai valer a pena, está bem? Mariana, um bem-aja para ti.
Tá
João,
feito, querido.
Quando ouvires o podcast, espero que gostes. Tchau, malta.